Nós estamos falando sobre a natureza e o propósito da igreja nos nossos cultos, nos últimos 5 domingos. E nós, domingo passado, definimos discípulo e definimos que discípulo é aquele que é, a palavra grega quer dizer isso, um aprendiz, aquele que imita o seu mestre. Não simplesmente aquele indivíduo que crê, mas aquele indivíduo que imita o seu mestre. Definimos aqui também que discipulado é aquele processo que começa lá no princípio da vida cristã e se desenvolve pela vida toda, de modo a ser um processo a que a pessoa venha a se tornar gradualmente parecida com o Senhor Jesus. E nós dissemos isso aqui no domingo passado. Todos nós devemos estar envolvidos nesse processo. Os mais experientes, que muitas vezes têm mais dificuldade disso, e os mais novos que gostariam e às vezes anseiam e desejam isso. Dissemos que se você tiver que investir em alguém, invista numa pessoa que seja fiel. Mencionamos que se você for investir num discípulo a longo prazo e se você for gastar tempo para gastar sua vida, e se você gostaria de investir numa pessoa, e mencionei aqui brincando, não gaste vela com mal defunto, isso mesmo. E disse, não invista o seu tempo, sua energia, o seu investimento financeiro, não invista nada na vida de uma pessoa que não tenha pelo menos 3 qualidades. E essas qualidades têm que ser visíveis, elas precisam aparecer e elas precisam ser observadas. A primeira delas é que o indivíduo seja fiel naquilo que já realiza. E nós dissemos isso, que se você está envolvido num processo de discipulado com alguém, gaste tempo para investir o novo na fé, mas se você quiser reproduzir-se na vida de outro, reproduza-se na vida de uma pessoa fiel. Se você tiver que decidir entre alguém que tem demonstrado fidelidade na hora de investir na vida dele e alguém que não tem demonstrado fidelidade naquilo que faz, escolha investir no fiel e deixe o infiel para lá. Você vai gastar melhor o seu tempo e a sua energia e você vai se reproduzir bem mais rapidamente do que se você investir numa pessoa que deseja sua atenção e cuidado, mas não está disposto, não está disposta a dar frutos. Invista o seu tempo na vida de uma pessoa ensinável, alguém que ouve e aplica e relaciona aquilo que está ouvindo com aquilo que precisa aplicar na sua vida. Invista o seu tempo na vida de uma pessoa que tenha tempo para isso, que seja disponível, fiel, ensinável e disponível. Gaste sua energia com pessoas que possam dizer, eu posso separar na minha agenda um certo horário para a gente estar gastando tempo e conversando e orando e um investindo e encorajando na vida do outro. Enfim, uma pessoa de difícil acesso pode reclamar que não tem acesso a algum tipo de treinamento, mas a própria dificuldade de acesso dele limita isso. Portanto, é muito difícil investir na vida de uma pessoa que ou não é fiel porque ele prefere e escolhe servir em algumas áreas e é seletivo, ou ele não é ensinável, de alguma maneira ele não tem mais o que aprender, o que ele ouve e depois ele diz, não, isso é só para reforçar o que eu já sabia, nunca tem nada novo para aprender, nenhum detalhe, nenhuma palavra, nenhuma frase, nada, e nunca invista o seu tempo numa vida de uma pessoa que ele sempre vai argumentar, esta semana não deu. Esta semana não deu. E a semana que vem também não deu. E a outra semana também não deu. Então você não dê nada mais para ele. E deixe ele sem fazer nada. E deixe ele mais tarde reclamar que não tem o cuidado da igreja, que ele vai receber talvez algumas repreensões de algumas pessoas que vão chegar perto dele e vão dizer, você teve as oportunidades, sim. Você não as aproveitou. Mas quais são os traços de um discípulo? E eu queria concentrar um pouco hoje da nossa atenção, não muito porque nós temos a ceia, mas eu queria pensar um pouco quais são os traços de um discípulo. Quais são as marcas que acompanham esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher que estão nesse processo de crescimento de onde estavam até a imagem do filho? Quais são os traços que vão se tornando mais evidentes na medida que o processo transcorre? Provavelmente você já viu uma pessoa que depois de grande parte do investimento que você faz na vida dele, você olha 2 anos depois e diz, eu não vejo muito, Eu não vejo muito. Eu não consigo ver que aquela área que era um problema há 2 anos atrás, hoje está sob um certo domínio, ou pelo menos num processo de luta. O argumento continua sendo, via de regra, o mesmo, e o argumento sempre vai ser: eu não consigo lidar com isso. E essa pessoa foge das suas responsabilidades, ele não quer lidar com elas. Uma marca de um discípulo é que ele está comprometido. Eu estou usando um chavão, mas eu quero explicar esse chavão. Primeira marca de um discípulo: discípulo é aquele que está comprometido com Cristo. O que isso significa, não é? O que, que significa o chavão comprometido com Cristo? Eu quero explicar isso para você. A Bíblia diz que um indivíduo comprometido com Cristo, ele faz escolhas a partir das Escrituras. Comprometimento com Cristo. O indivíduo comprometido com Cristo age orientado pelas Escrituras. Comprometimento com Cristo é exatamente isso. O indivíduo comprometido com Cristo tem as suas palavras governadas pelo ensino das Escrituras. E uma pessoa comprometida com Cristo tem as suas atitudes, aquilo que necessariamente ainda não é uma ação, mas é uma forma dele se reportar a uma determinada situação. É a maneira como ele reage, algumas vezes a maneira como ele responde a uma situação de modo mais silencioso ou não, com um certo riso, com um deboche, é atitude. E isso pode ou não ser governado pelas Escrituras. Um piedoso, um indivíduo que é comprometido com Cristo, vai ter as suas atitudes totalmente governadas, ou pelo menos no processo. Esse é um indivíduo comprometido com Cristo. Então, todas as vezes que eu usar a expressão comprometido com Cristo, eu estou querendo dizer aquela pessoa cujas escolhas, cujas ações, cujas palavras, cujas atitudes são orientadas, governadas, extraídas e são tiradas das Escrituras e governam a mente dessa pessoa de tal forma e com tal intensidade que tudo que ele vai fazer com a obediência marcante que um discípulo deve manifestar. As Escrituras chamam essa palavra, comprometimento, de piedade. E você vai achar, talvez, muito pouca referência à palavra comprometido, mas você vai achar enormes referências à palavra piedade. E Paulo usa essa palavra ricamente, o nosso Senhor Jesus também. E você precisa aprender um pouco, e eu preciso lembrar de muito do que significa piedade. Ao longo da nossa caminhada, nos tornamos fariseus, hipócritas. Né? E nós vamos começando a entender que conhecer a palavra ou conhecer princípios é sinônimo de uma vida madura. O que vai assegurar uma vida madura é o conhecimento aplicado a cada situação, a cada dia, a cada momento. É isso que produz maturidade. Paulo fala isso, o povo de Deus pede isso para os seus leitores, e o indivíduo só pode comer comida sólida depois de ter passado pelo leite, mas alguns não podem fazer isso aí. Enfim, o indivíduo piedoso é aquele que vai crescendo, e ele sai de um ponto e vai para outro. É alguém que não é uma pessoa que maquiou a sua vida para parecer alguém que ele não é. Eu vi uma artista belíssima na televisão, maquiada. E a vi depois, sem maquiagem, outra mulher. Um susto e uma carreira. E aquilo lá a gente tem que acordar do lado da matriz daquela e dizer: represente minha filha, porque é a única coisa que ela sabe fazer. É muito feia aquela mulher que está toda maquiada. Ela não é aquela pessoa que representa ela mesma, ela representa uma outra coisa. Nada contra a maquiagem. Eu só estou querendo dizer que podemos fazer isso com a fé. A piedade é um indivíduo sem maquiagem. O piedoso é uma pessoa que não usa a maquiagem religiosa simplesmente para dizer que conhece. Eu quero dizer isso para você. Eu não sei como você entende o que o Senhor Jesus disse quando ele afirmou que, porventura, quando eu vier, vai haver fé na terra. Eu não sei o que você entende por isso. Mas eu tenho a impressão que ele não está falando do mundo. E eu tenho a impressão que ele não está falando de pagão. E eu tenho a impressão que ele não está falando de um grupo fora da igreja. Eu tenho a impressão que ele está falando e se reportando àqueles que manifestam crer. E tenho a clara impressão de que quando ele se reporta a isso e quando ele faz menção a isso, ele está querendo dizer, sabe o que acontece? Quando os dias maus chegarem lá no futuro, não é que não vai haver fim, porque todos nós seremos comunistas, e como comunistas não creremos em lugar nenhum, ou em nada, ou em ninguém. Vai haver tanta fé que vai haver a possibilidade do indivíduo crer em qualquer coisa. Então vai haver um movimento chinês, um movimento oriental, um movimento não sei das quantas, um movimento brasileiro, um movimento americano, um movimento europeu. Uma coisa, outro que pensa outra, e todos vão crer. O que Paulo diz a Timóteo 4:2, de pessoas que vão manipular demoniacamente o seu ensino e o seu auditório. Porventura, quando ele vier, vai haver fé na terra. Nós nunca tivemos um conhecimento tão assombroso do evangelicalismo no Brasil. A Veja relata que nós já não somos mais um país católico. Uma das edições recentes, coisa de meses atrás. E diz que hoje nós somos um país já bem misturado e que começa a ameaçar o catolicismo são os evangélicos, ele diz, o pesquisador. E que mais de 20 a 25% da população identifica-se com o evangelho. E que nós temos aí, quantos milhões tem no Brasil? 180, 160, 170? 20% disso, quanto é que nós somos? Milhões. Milhões, assombroso. Enquanto a Igreja Católica, segundo a mesma estatística, tem o seu vértice decrescente, a Igreja Evangélica tem o seu vetor indo para cima. E interessante que os últimos 40 anos foram anos marcados por um grande, vamos chamar assim, avivamento evangélico no Brasil. Mas o que aconteceu foi o nascimento de pessoas piedosas. O que tem acontecido é o nascimento de um grupo que tem manifestado fidelidade à fé e tem sido, de fato, esse grupo obediente às Escrituras. E na verdade, quando você olha para isso, você começa a ver sites e começa a ver lugares, começa a ver textos e você entra em certas mensagens e você vai num certo lugar e você participa de uma certa cerimônia, enfim, aonde o mundo está presente. E eu começo a chamando de piedade. A que Jesus se refere, porventura, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Aquilo que deveria ser separado, tá misturado, o que deveria não ser, é. Então, o indivíduo chega a um ponto de fazer a afirmação, eu creio no Senhor e eu tenho o seu poder. E então, intimida grande parte dos conservadores. E ele diz, eu lá na minha igreja, acontece não sei o quê, o fulano faz alguma coisa, a gente ora não sei como, e acontece aquele negócio lá. E aí nós, os conservadores, ou pelo menos alguns, não necessariamente todos, vão olhar para aquilo e dizer, será mesmo que naquele lugar não tem algo que nós não temos aqui? Mesmo no nosso próprio grupo conservador, como nós estamos ficando tremendamente mundanizados e cada vez mais secularizados, em todos os aspectos. Então, nós vamos olhando para aquilo que Deus diz na palavra dele e vamos dizendo, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu quero me parecer mais com o mundo. A piedade nada tem a ver com isso. Mas esse é um grupo crescente no Brasil. E esse é o grupo dos 20, 25% a mais na estatística. Mas esse não é o grupo de 20, 25% a mais de discípulos. E isso é um drama para a gente, porque quando nós estamos falando que discípulo é aquele que está comprometido com Cristo, eu não posso olhar para essa massa dita evangélica e entender que todos estão comprometidos com Cristo. Porque não estão. A mesma revista Veja conta a história em alto e bom som de uma mulher rica, muito rica, que diz, eu não aceitaria ir numa igreja que me dissesse o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E o pastor dela diz, claro que sim, é claro que você não pode. Não, aqui nós vamos compartilhar graça e nós não vamos compartilhar responsabilidade. E esse grupo cresce loucamente. Uma fatia grande do nosso movimento. E esse grupo aumenta cada dia, e cada vez que esse grupo aumenta, a estatística aumenta, os indivíduos mais desavisados dizem: você viu como os evangélicos estão crescendo? Eu fico me perguntando como? E aí entra o nosso discipulado. A grande máxima pastoral não é produzir discípulos, é produzir conversões. Não é produzir pessoas que crescem num processo de onde estão a maturidade, a semelhança com Cristo, mas produzir pessoas que creem em Cristo e, como dizem os meus colegas, povoam o céu. Não sei. Eu acho que naquele dia final, Gil, não só nós podemos não ouvir servo bom e fiel, como talvez nós tenhamos surpresas enormes. E talvez nós venhamos a ficar surpresos de que muitos que estão dizendo-se discípulo não estarão gozando do desfrute eterno do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque discipulado é mais do que uma confissão verbal, é uma vida de piedade. Aonde está isso na Bíblia? Mateus capítulo 7, e eu quero dizer isso para você. Mateus capítulo 7, verso 21. Para aqueles indivíduos que gostam e ficam entusiasmados quando alguém abre uma Bíblia, seja na televisão, na praça, no rádio ou em algum lugar, ou quando um músico vai pregar num show e ele levanta a sua voz para falar uma porção de bobagem, como só ia acontecer, com frequência. Então, eu queria que você soubesse. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar? O texto continua: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, aquela coisa do indivíduo chegar na igreja e dizer: eu creio. O que significa isso? Nós cremos que a salvação é pela fé, mas o que significa isso? Eu não sei. Eu tenho uma fita cassete lá em casa, uma fita de vídeo lá em casa, em que um músico prega no Olímpia, para 5 mil pessoas, pasme você, e ele vai à frente do grupo, e quando ele vai à frente, o alvoroço já começa, né? Porque o povo está com a mãozinha tudo levantada lá, não sei nem por que eles estão fazendo assim ou assim, não sei exatamente, mas estão lá. Né? Aí vai o pregador pregar, e o pregador contou uma historinha acontecida em algum lugar na América Latina. E nessa historinha ele disse que uma velhinha falou para ele alguma bobagem lá. E ele disse para a velhinha: ô, velhinha, querida, nos veremos no trono branco. Sabe o que os 5 mil do auditório fizeram? Aplaudiram. Trono branco é trono de julgamento para o inferno. Cadê o discernimento daquele público? Não tinha. E o discernimento do cantor, do artista, do gravador do CD, aquele moço que gravou a música e vai pregar? Eu fico me perguntando o que esse moço está ensinando. Aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Há uma distinção entre o que diz Senhor, Senhor e o que faz a minha vontade. Um é o que declara crer, o outro é o que crê, é o discípulo. É o piedoso, é o que a Bíblia chama de piedade. Muitos naquele dia hão de dizer-me: preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo para você. Senhor, Senhor, preste atenção. Porventura, não temos nós profetizado no seu nome? E não temos nós expelido demônios em teu nome? E em teu nome não temos feito milagres? Eu creio que o Senhor vai dizer: claro que sim, sem dúvida. Tudo isso que você disse acontece e eu vejo vocês fazerem. Aliás, eu vi vocês fazerem muitas coisas mais em meu nome. e vocês fizeram muitas coisas e oraram em meu nome, e eu estou aqui olhando para você, eu tenho um recadinho para você. Verso 28, então lhes direi explicitamente, não é servo bom e fiel, é nunca vos conheci, não é entra para o gozo do seu pai, entra para o gozo eterno preparado desde antes da fundação do mundo, apartai-vos de mim, vós o que? Praticais a iniquidade. O piedoso é aquele que não tem apenas uma fé mentirosa ou uma fé nominal. E isso é terrível, porque basta o indivíduo orar com alguém, e eu quero dizer para você, o que leva uma pessoa para o céu não é a oração que ele fez. E nós costumamos pensar que aquilo que ele orou e disse que entregou a vida a Cristo, ele já está salvo. O que o leva para o céu é a graça, e a sua fé manifesta na graça do Senhor, no sacrifício feito na cruz que nós vamos comemorar, e não necessariamente uma oração ou um braço levantado. E então, nós costumamos fazer uma confusão entre os que creem. E nós costumamos, então, misturar as coisas. E nós vamos dizer, mas não está bom simplesmente falar do seu nome? Não está bom pregar a sua palavra, esparramar o seu reino? Olha, Deus faz isso. Certamente Deus usou uma mula com Balaão. Pode usar pessoas que estão servindo a Satanás também. Porque certamente o Senhor está dizendo para esse grupo, eu nunca conheci a vocês. Seja ele os rabinos, seja ele a nação de Israel, o piedoso não é aquele que tem apenas uma fé nominal. Como é que eu posso saber que eu não tenho uma fé nominal? Nem todo que acredita em mim entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai. Se você tem esse tipo de fé, aonde obediência acompanha a sua vida, você pode ficar descansado, estaremos presentes naquele dia e ouviremos dele, servo bom e fiel. Porém, um grupo bem perto de nós aqui estabeleceu que o crescimento da sua igreja tem que se dar exponencialmente. E aí estabeleceu um alvo numérico para a sua igreja nos próximos anos. E o pastor já nomeou a sua esposa pastora. Bem perto da gente. E então, botou o indivíduo, agora eles vão crescer. E não tem trabalhos com pessoas, até porque alguns não querem. O piedoso, o indivíduo comprometido com Cristo, não é aquele indivíduo que tem uma fé nominal. Ele olha para os seus problemas. Por favor, prestem atenção nisso. E não fica repetindo, eu tenho problema com isso. Até quando? Até o Senhor voltar, ele dá passos, ele olha para aquilo que está na frente dele, para o seu tremendo desafio, e ele diz, Pai, não basta simplesmente eu manifestar uma confissão verbal, eu quero manifestar uma obediência sincera de coração. Se você estiver batalhando na sua vida cristã, lutando com uma área de dificuldade, é muito diferente, muito. É legítimo, eu vou ter áreas mais difíceis para lidar, eu vou ter bem mais dificuldade e você e eu vamos muitas vezes errar aqui ou ali, tropeçar, cair lá, é parte do processo. Mas não se iludam e não vamos nos iludir pensando de que aquilo que eu nunca dominei pode estar dentro de alguma coisa como algo parecido com o que o piedoso vai fazer. Não, o piedoso, ele trabalha, ele faz planos, ele faz projetos, é minha área, eu vou lutar com isso aqui. Ele pensa plano 1, B, A, 2, 3, A, C, enfim, ele planeja. No entanto, a impressão que eu tenho é de que nós estamos tão viciados na ideia de crescimento populacional dentro da igreja evangélica, que nós perdemos de vista como é precioso o investimento na vida do indivíduo. E estamos muito mais preocupados com o que o indivíduo pode produzir dentro da igreja do que ele pode ser dentro da igreja. E aí, se o indivíduo tem um talento, vai ser usado. E se ele tem um gênio desgraçado de ruim, não tem nenhum problema, contanto que ele esteja sendo útil. E nós perdemos de vista de que o propósito da igreja não é repetir serviços O propósito da igreja é treinar pessoas para se parecerem com Jesus. E essa é a missão da igreja. Lembram disso há 2 cultos atrás? Ninguém pode fazer isso, só nós. Ninguém pode fazer isso, só nós. Só a igreja pode fazer isso. Nesse sentido, é nossa preocupação, ou deveria ser, a vida daqueles que estão ao nosso redor. O primeiro traço de um discípulo é aquele que está comprometido com Cristo. E isso significa que ele não tem apenas uma fé nominal, não tem apenas uma fé aparente ou de aparência. Em 2 Timóteo 3:5, se você abrir lá, você tem Paulo dizendo, como eu disse no culto da semana passada, próprio dos finais dos tempos, se definimos que é desde a partida do Senhor Jesus até a volta dele, final dos tempos é esse período, os últimos dias. Verso 5, as pessoas terão forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, e foge também desses. Ele está dizendo, você está vendo esses indivíduos aí? Eles têm aparência piedosa, eles têm jeito piedoso, voz piedosa, maneira piedosa, linguagem piedosa, mas é aparente, foge deles. Eles negam com a sua vida o poder. De tal forma nós contaminamos aquilo que Deus já havia previsto, e de tal forma nós estamos inseridos naquilo que Deus já sabia, que hoje nós estamos correndo atrás de prejuízos. Piedoso não é aquele que tem uma fé nominal, não é aquele que tem uma fé de aparência ou só aparente. Piedade aparente é característica do ímpio. Ele manifesta algo que ele não é. E ele engana as pessoas porque ele passa uma ideia que ele não é ou não tem. O piedoso é aquele indivíduo que conduz a sua vida pela perspectiva toda das Escrituras, oferecida por Deus nas Escrituras. Qualquer coisa que ele vai fazer, seja lá o que for, ele está pensando, o que traz mais glória para o nome do Senhor? Entende? Ele vai responder para o patrão amanhã. Então, na hora que ele vai responder, ele bate lá na mesa, e ele bufa, e ele solta pelas ventas, né? E naquele momento ele expressa o seu coração. Aquilo está trazendo bastante glória para o Senhor, não? Sim? Ele vai no trânsito, e então ele fecha o indivíduo, e ele põe a mão para fora, e ele grita com a pessoa, e ele, enfim, desafiar o meu direito. Poxa, quanta glória o Senhor recebeu. Ele mente para conseguir um benefício, ele mente para poder manter o seu emprego, ele sonega os seus impostos, ele é um indivíduo que é corrupto nas suas abordagens, ele é malicioso nas suas conversas. O piedoso, ele não só não tem uma fé nominal, como o grande pensamento desse cara é, dessa moça, o que é que traz mais glória para o Senhor? E o que traz mais glória para o Senhor é aquilo que é oferecido pelas Escrituras. Um filho que mente para um pai para obter um benefício, ele está trabalhando em causa própria e buscando sua própria glória e não a glória do pai. E em Colossenses 3:17 e 1 Coríntios 10:31, é o mesmo texto. Portanto, amados, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que coisa? Qualquer um. Fazei tudo para a glória do Senhor. É o piedoso. Nós estamos pensando aqui no piedoso. Qualquer coisa que ele for fazer, a grande preocupação dele não é externar o seu coração. A grande preocupação dele é que ele possa comunicar glória para o seu Senhor. E é isso que nós estamos dizendo aqui. O discípulo é aquela pessoa que está comprometida com Cristo e ele é um piedoso, e o piedoso não tem fé nominal, não tem fé aparente, conduz a sua vida pensando na glória de Deus o tempo todo, vai ser um bom testemunho o tempo todo, e você pode ouvir poucos testemunhos desse. Nós ouvimos um documentário lá em casa de 1 hora sobre um pastor na banda Ace, ali onde houve o tsunami. Uma hora de comentário falando muito bem de um pastor evangélico que resgatou muitas vidas naquele dia. Ficamos assim impressionados e orgulhosos de saber que um irmão querido estava num barquinho, ia e voltava nas suas incursões e trazia alguém para a terra e salvou todo mundo e salvou todos da sua creche. E salvou todos da sua comunidade, aquele grupo de evangélicos, ninguém se perdeu. Por causa do bom testemunho desse moço e foi reportado pela Discovery. Mas não é isso que eu leio nas revistas e jornais na maioria das vezes e na maioria dos tempos. Ele compromete, ele se destaca e nós nos destacamos muito mais pelas vergonhas e vexames do que pelos acertos. E você tem aí o indivíduo piedoso procurando trabalhar, pensando o tempo todo o que eu estou para fazer. Traz mais glória para o Senhor se eu fizesse dessa maneira ou daquela outra? Uma pergunta salvadora. O que eu estou para responder e comunica mais glória para Jesus se eu fizer assim ou se eu não fizer? O que eu estou para falar? O que eu estou para agir? A forma comunica mais glória? O piedoso pensa dessa maneira. Traços da piedade. E é isso que a gente está trabalhando. E nós não podemos ficar satisfeitos até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura da medida do Filho. Isso que Paulo diz. Nós não devíamos sossegar até isso acontecer. E deveria ser o nosso empenho mutuamente, um ajudando o outro a ser discípulo, muito mais do que confortavelmente sentar no banquinho de eu creio. E isso seria muito bom. O piedoso é aquele que tem como propósito mais essencial da vida buscar o Senhor e morrer para si. Mateus 6,33 tem um verso curtinho. Mateus 6,33 tem um verso bem curtinho. Quem achar, pode ler, por favor. O piedoso é esse indivíduo que busca o reino e a sua justiça. Ou seja, os valores do reino são as justiças aqui referidas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer com as outras coisas? Virão? Na medida que eu quero? Não. Na proporção que eu gostaria? Também não. Talvez. Na quantidade esperada? Quem sabe? Não. Mas na medida necessária, sempre. Em todo o tempo, sempre. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o Senhor e o seu reino, e a sua justiça, e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. O discípulo, ele trabalha aqui. Ele diz, o que é que o Senhor espera nesse momento? Quais são minhas escolhas? Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está envolvido num processo de fazer morrer sua velha natureza. Aqueles desejos, aquelas vontades, aquelas coisas maliciosas, aqueles hábitos ruins, a nossa velha ira, o nosso velho ódio, quem sabe as palavras, quem sabe as intenções, as motivações. Ele está envolvido nesse processo, como Colossenses 3, 5 e 6 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É o começo de buscar a Deus e o seu reino e morrer para si mesmo, as duas coisas andando juntas. O piedoso é um indivíduo, o discípulo é um indivíduo que está comprometido com Cristo e com a sua causa. Ele não tem uma fé nominal, ele não tem uma fé de aparência, ele conduz a sua vida pensando na glória do Pai, na glória do Filho, e ele tem como propósito mais essencial buscar a Deus, buscar o seu reino, morrendo para si mesmo cada dia. É só um traço dele que nós estamos vendo aqui. Eu vou ler para você uma frase que um homem chamado Jerry Bridges, ele escreveu num dos seus excelentes livros. Piedade, uma definição curtinha, de uma linha. Piedade é a devoção a Deus que resulta numa vida que o agrada. Bom, né? Piedade é devoção a Deus, cujo resultado é uma vida agradável a Ele. Esse é o discípulo. A cabeça do discípulo funciona pensando dessa maneira, pensando de modo piedoso. E por isso nós estamos pensando aqui, quem nós devemos formar na nossa igreja? Que tipo de pessoa nós queremos? Nós queremos todo tipo de pessoa que esteja disposta a começar um processo de sair de onde está e caminhar nesse processo para ser uma pessoa piedosa, comprometida com a palavra, com o pai, com o filho. É isso que nós gostaríamos, e um discípulo tem que ser esse tipo de pessoa, e é por isso que há um conflito de interesses. É por isso que a igreja cresce exponencialmente, e o vexame também, e o engano idem, mas o número do discípulo, aquele indivíduo que quer conduzir sua vida pela palavra, esse indivíduo não tem a mesma proporção. É uma pessoa piedosa, o discípulo é uma pessoa piedosa, ele é alguém comprometido com o Senhor. Nós temos mais dois traços dele que eu quero ver com você a semana que vem. Mas eu gostaria que você curvasse por um instante a sua cabeça aqui. E gostaria muito que você estivesse olhando para aquilo que você, ou escutando, ou prestando atenção àquilo que você está ouvindo. E que você não estivesse pensando no seu discipulado. Meu desejo é que você esteja pensando em você. Meu desejo é que você possa, nesse momento, estar olhando para a sua própria vida. E procurando aquelas áreas de contaminação. Contaminação com o mundo, contaminação teológica, contaminação de todas as maneiras. E, ó Pai, ao sairmos daqui hoje, depois da ceia, que esse seja um compromisso nosso pessoal para contigo. Investimento liberal, disposição de correr riscos, cuidado sacrificial da vida de outros. Faz isso para tua honra e glória, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nada melhor do que a